colocar em prática os princípios de justiça preconizados por John Rawls, de igual liberdade de diferença e de igualdade de oportunidades. O princípio de igual liberdade, segundo o qual toda pessoa deve ter um conjunto de liberdades básicas fundamentais, como o direito de ir e vir, de votar, de ser votado, de reunião, de livre expressão, e assim por diante. E o princípio de diferença, segundo o qual qualquer diferença socioeconômica numa sociedade só se justifica se for em benefício dos que menos têm, de maneira a prover igualdade de oportunidades para todos. Em 1996, tive a felicidade de levar o professor Vampares a uma audiência com o presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro da Educação Paulo Renato de Souza e sua equipe. E essa visita abriu as portas para a aprovação da primeira lei 9.533 do deputado Nelson Marquezan e 5 outros parlamentares para permitir que o governo federal financiasse 50% das despesas dos municípios que iniciassem programas de renda mínima relacionadas às oportunidades educacionais, também denominada Bolsa Escola. Ela contribuiu também para a edição da medida provisória de 2001, 10.219, segundo o qual o financiamento daquela proposta se estenderia em 100% a todos os municípios que adotassem projetos naquela direção. No ano seguinte, o governo instituiu o Bolsa Alimentação como contrapartida das famílias à vacinação das crianças de 0 a 6 anos. Vieram o auxílio gás, o cartão alimentação, todos depois convertidos pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Bolsa Família, posto em prática em outubro de 2003. Mais tarde, inclusive, tendo em conta a sensibilidade do ministro Antônio Palocci, que transmitiu ao presidente Lula que a renda básica de cidadania, pela Lei 10.835 de 2004, a ser instituída gradualmente, seria factível por ser exatamente para ser instituída passo a passo como um objetivo além do programa Bolsa Família. Cito a renda básica de cidadania como exemplo de um tijolo ou balde de argamassa útil na construção da sociedade solidária que desejamos para o nosso país e que ainda estamos longe de alcançar. Ainda somos, mesmo depois de termos progredido significativamente nos últimos 10 anos ou 12 anos, tendo o coeficiente Gini de desigualdade passado de 0,59 lá por volta de 2001-2002 para 0,519 no ano passado, mas ainda somos o 16º país mais desigual do mundo e, portanto, ainda temos muito que avançar. No Brasil de hoje, em que a população está indo legitimamente às ruas para reivindicar uma vida melhor e mais digna para todos, cresce em mim a importância desse programa social e do conteúdo da Patria in Terris, como também das encíclicas seguintes. A renda básica exemplifica a possibilidade concreta que temos de atender os justos reclamos da população. A encíclica de João 23, o Papa Bom, acende o farol da fé sobre os católicos, maioria de nossa população e, sobretudo, os homens de boa vontade, a quem ele se dirigiu à época de forma inédita na história dos documentos pontifícios. Sempre viva a Patria in Terris, segue como seu autor, cumprindo importante papel missionário neste momento de perplexidade e de incerteza que vivemos. É como se João 23 ainda estivesse entre nós fisicamente a pregar com seu jeito humilde o diálogo, a verdade, a justiça social e a solidariedade, uma forma de amor facilmente compreensível pelos homens de boa vontade do mundo inteiro, por quem ele esperou ser ouvido 50 anos atrás. Esse é o seu exemplo, é o seu legado. Muito obrigado a todos.
Muito bem, senador Eduardo Suplicy, faz uma bela exposição. E destaca que a renda básica de cidadania pode ser um instrumento fundamental para a paz social mundial. Eu acompanho essa luta do senador e esse belo projeto dele. Ele tem se deslocado pelo mundo para falar, pelo mundo. Eu sou testemunha disso, porque inúmeras vezes ele me diz: olha, pai, semana que vem não estou aí, porque estou na África, porque estou nos Estados Unidos. E um projeto é um projeto universal, né? Que ele, naturalmente, no debate, vai poder mostrar mais que todos terão direito a uma renda básica de cidadania. Parabéns, senador Eduardo Suplicy, que tem tudo a ver com o debate de hoje. Passamos de imediato à nossa querida deputada federal, Luísa Erundina. Seus 15 minutos.
Bom dia, companheiros, companheiras. Eu quero agradecer à presidente da Comissão de Legislação Participativa e Direitos Humanos do Senado, a companheira Ana Rita, saudá-la pela excelente, brilhante e oportuna iniciativa. Quero saudar também aos membros da Comissão Brasileira Justiça e Paz, Carlos Moura e o doutor Genibaldo Campos, e o nosso queridíssimo presidente dos trabalhos, né, Paulo Paim, queridíssimo de todos nós, e é sempre uma alegria enorme estar junto de vocês e de todos os que aqui se encontram nesta manhã tão rica e certamente tão promissora daquilo que a gente possa tirar desse encontro e levá-lo à prática, como era também a preocupação do João 23, de não ficar nos conceitos e na abstração, mas na operatividade daquilo que ele propunha, né, na sua carta maior, que é a parte em terres. Eu havia preparado um texto para apresentar aqui na minha intervenção, mas durante as falas, Paim, eu fui fazendo uma autocrítica, fazendo uma avaliação, fazendo um retrospecto daquilo que tem acontecido ou não tem acontecido nessa casa e nesse país, e concluí que era melhor eu falar aqui do quanto somos devedores ao que propôs o profeta, o santo, João 23, e o quanto não fizemos quase nada, ou acho que muito pouco, daquilo que poderíamos ter feito e deveríamos ter feito enquanto representantes do povo nessa casa. Tanto é que a sociedade está a reclamar e está de pleno direito denunciando as omissões dos representantes do povo, do poder legislativo nessa casa. Isso talvez seja mais aproveitável para mim mesma e para vocês, provavelmente, do que estar aqui a ler um texto que foi fruto de uma reflexão que fizemos e vai muito da minha subjetividade como cristã, como católica e como devedora à Igreja na minha formação do ponto de vista da justiça, que me foi alertada e me foi influenciada pela ação católica desde os primeiros tempos daquele movimento. E eu vejo que realmente a atualidade dessa encíclica, a oportunidade em que ela se coloca nesse momento, depois de 50 anos de sua publicação, e do quanto 50 anos após essa encíclica divulgada, publicada, o mundo vive as mesmas crises, os mesmos impasses, as mesmas perplexidades e o mesmo de respeito aos direitos humanos, à verdade, à justiça e a tudo aquilo que vem como ideias e como orientações do Papa João 23. Primeiro ponto, eu queria me referir ao direito à verdade e à informação, ou seja, o direito à verdade colocando o dever de se fornecer, de se dar acesso à informação aos cidadãos e cidadãs que têm direito a ela. E devemos o quê? A democratização do meio de comunicação. O doutor Samuel, inclusive, lembrou isso. Nós temos um código de telecomunicações que já fez 51 anos, pouquinho de idade em relação à encíclica, é ainda de 1962, não foi ainda alterada nesses 51 anos. O capítulo das comunicações sociais na Constituição de 88, do capítulo 5º, até hoje não foi regulamentado, a não ser o único artigo, que é o que criou a Comissão Nacional, né, de Comunicação Social, né, o Conselho de Comunicação Social, que não tem poder nenhum, é apenas um órgão consultivo e de estudos a serviço do Senado, e que não cumpre minimamente aquilo que caberia a um órgão de representação da sociedade civil junto a um dos poderes da República, que é o Poder Legislativo. Portanto, estamos a dever, né, a democratização do meio de comunicação para acabar com o monopólio das comunicações, a concentração do poder midiático, que é um enorme poder, muda, inclusive, né, as mentes, os corações, os valores, os conceitos, a visão de mundo, a leitura da realidade, porque não se tem o controle público, né, porque qualquer tentativa de regulamentar esse direito de participação social e de controle público sobre um bem público, porque os meios de comunicação são um patrimônio público, e, como tal, deveriam estar a serviço e sob o controle e o acompanhamento dos seus proprietários naturais, que é a sociedade, portanto, são os brasileiros.